בעזרת השם, דף קי"ד, התרי"ג מציע עולה פרסומה בנבין זו נבו דף, שלום עליכם. סתמוס דף קי"ד, הסגונדה הניה, היא באה אלו פרנטנו סביוס. מהו שיסדרו בבעל חוף? ואם עוד נושאו לאנטריור בסטנצ'ה, לידו פן יור, דומה שכון, לייס, קומה כפיקה, קונדו, הוא כדור כחצירה ומה שכון, דו דבדור, הוא כאילו פודג'ו חצירה. פעלה הגמרא מקסטון. O que acontece se o credor não recebeu o penhor? Ou ele recebeu um penhor que não vale o valor da dívida, ele tem que cobrar a dívida das posses do devedor. Será que numa situação que o devedor é uma pessoa pobre, por exemplo, ele só tem objetos básicos que ele depende desses objetos para sobreviver? Uma cama, um forno, etc. Será que o credor pode se apoderar desses objetos básicos ou não? Tem que ter essa consideração com o devedor e deixar ele com os objetos que ele depende para sobreviver. Como é que fica a lei? Migamar miha, miha, merhinolo. A questão é, será que existe uma gzera shavá do trecho da dívida do credor com o trecho da dívida do erhin? O erhin é uma dívida quando a pessoa diz que vai dar o erh de alguém para o Betamigdash. O valor, conforme foi escrito na Torá, que refere a uma certa pessoa. A pessoa que diz que dá o seu erer para o Beit HaMikdash deve um certo valor. E a lei é que quando esse tesoureiro do Beit HaMikdash vem cobrar dele esse erer, o tesoureiro vai ter sim consideração com essa pessoa e não vai retirar dele objetos básicos. E assim a Torá fala claramente. E Mahu, como a gente vê o Sukim na sequência, qual seria a Gzerah Shavah? A questão é que a Torá usa o mesmo termo, miha, mach, da pobreza, no caso de erhen, quanto o caso do credor, da dívida. Então, será que existe uma gzera shavá? Vamos associar os dois trechos por causa dessa repetição do termo? Ou não? Tá chamando a prova. Deshalach Ravin Beigarte. Davar Zeshalte Lekor Rabotai Vilom Bruni Davar. Falou Ravin, escrevendo numa carta. Ele perguntou essa questão para os rabinos dele e não foi respondido. Beram Kaha Itashela, porém, Faravir foi perguntando uma outra questão entre os sábios. Como a gente viu, no caso do Erech, quando a pessoa diz que vai dar o Erech de alguém para o Beit HaMikdash, o tesoureiro, o Gizbar, tem consideração com ele e não retira dele objetos básicos. Perguntar o que acontece se a pessoa não mencionou o Erech, diz que vai dar 100 moedas de prata para o Beit HaMikdash, por exemplo. Quando o tesoureiro vir cobrar essa dívida, vai ter consideração com esse devedor ou não? Rebeca Mishmei de Barpada, Virabia Mishmei de Irfa, falaram esses dois sábios, Amekava Homem Barhof. Temos uma dedução do caso do credor. O Ma Barhof Shemachzirin Emesadrin, Eidei Shemachzirin Enodin Shemesadrin. Olha só, além do caso do credor, como a gente viu no Shurim, ele recebe um penhor, tem que deixar o devedor usar o penhor. Conforme está na cama, para sempre. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, até 30 dias. Então, se essa é a lei no caso do Balchov, no caso do Ekdesh, essa não é a lei. O tesoureiro do Beit HaMikdash retirou um penhor desse sujeito que deve dinheiro. O Beit HaMikdash não tem que deixar ele usar o penhor. Usar a fonte na sequência. Então, se vê que a pessoa que deve dinheiro para o Beit HaMikdash está numa situação mais rígida do que se ele deve dinheiro para outra pessoa. Então, se no caso do Baal Hov, em Messadrim, conforme Rabban Shimon ben Gamliel, como a gente viu ontem, quando passam 30 dias, o credor não tem que ter consideração com o devedor. Ele pode vender o penhor para cobrar a dívida. E conforme essas opiniões, conforme Rabban Shimon ben Gamliel, se ele não pode cobrar a dívida desse penhor, não é suficiente, ele não recebeu nenhum penhor, ele pode vir cobrar, assim, de objetos básicos do devedor. Então, se a gente deduziu que a situação do Ekdesh é mais grave, a pessoa que deve dinheiro para o Beit HaMikdash está numa situação mais grave do que se deve para outra pessoa. Então também, no caso do Ekdesh, o tesoureiro vai vir cobrar a dívida dele, não vai ter que ter consideração com ele. Ele disse que vai dar 100 moedas para o Beit HaMikdash, ele não tem 100 moedas, ele tem objetos básicos, uma cama, um forno. O tesoureiro vai retirar isso dele. Como a gente deduziu, que a pessoa que deve dinheiro para uma outra pessoa, Isso é uma sessão mais leve do que você deve no Betamigdash. A prova disso é que o credor tem que deixar o devedor usar o penhor. No caso do Betamigdash, o Betamigdash não tem que deixar esse devedor usar o penhor. Então, se a lei no caso do credor é que o credor passando 30 dias pode cobrar também de objetos básicos, então, no caso do Betamigdash, também é essa lei, tem essa lei rígida, esse rigor, que o tesoureiro do Betamigdash pode retirar desse sujeito as 100 moedas, tirando deles objetos básicos, se ele não tem outras coisas. Então, se bem esses dois sábios, que conforme Rav Shimon ben Gamliel, a lei é que Hermes Sadrilo, com relação ao Balchov, o credor pode retirar sim, cobrar a dívida de objetos básicos do devedor. Rebbe Yochanan Amar Nederber Kehaktiv. Rebbe Yochanan discute com esses dois sábios. Rebbe Yochanan diz que o Pasuk ele parece diferente. Nederber Keha. A Torá poderia falar que é Afli Ber Keha. A Torá escreveu Nederber Keha. Por que associar a situação de Neder, da promessa, com a situação do Erech? Então fala Rabbi Yochanan para falar um queixo com relação a essa lei. Assim, quando a pessoa promete dar o Erech dele para o Bet HaMikdash ou de uma outra pessoa, o tesoureiro tem que ter consideração com ele, não retirar dele os objetos básicos. Assim também no caso de um Neder, que ele prometeu dar um valor para o Bet HaMikdash, tem a mesma lei. Então com relação a essa lei, da pessoa que prometeu um valor para o Bet HaMikdash, tinha uma discussão Rabbi Yochanan e Rabbi Yaakov e Rabbi Irmiah. As outras duas opiniões, Rabbi Yaakov e Rabbi, vamos explicar esse passo de Rabbi Yochanan diferente. O que o pastor veio associar a situação do Neder com a situação do Erchim é pra, com relação a uma outra lei. A lei de Nedon Bechvodó é o seguinte: a pessoa que prometeu dar o Erech de um certo órgão dele para o Bet HaMikdash, Nedon Bechvodó, temos que avaliar a importância desse órgão, e aí dessa forma vamos poder avaliar o valor. Se ele prometeu dar o Erech do coração dele para o Bet HaMikdash, que a vida dele depende do coração, ele tem que dar o valor dele inteiro para o Bet HaMikdash, como se ele tivesse dito Erki Alai, todo o meu valor para o Bet HaMikdash. Então, fala esses dois sábios que isso que eu teria associado com a lei do Neder. Também no Neder existe essa lei de Nidon Bechvodo, a pessoa prometeu dar o valor do coração dele em dinheiro para o Bet HaMikdash, não mencionou o Erech. Ele tem que dar o valor dele inteiro. Se ele prometeu dar um outro órgão, que a vida dele não depende desse órgão, então ele vai ter que dar menos. Então temos um debate. A lei deveria ser diferente do que a gente acabou de falar. Que quando o caso do credor que vem cobrar a dívida das posses do devedor, ele não poderia pegar de objetos básicos do devedor. Por quê? Por causa de uma dedução, Kava Homer da lei de Erchim. Uma Erchim Shemachzir, Mesadrin. No caso de Erchim, a lei é que o tesoureiro ele pega um penhor desse devedor, até que o devedor consiga o dinheiro. O tesoureiro do Bet HaMikdash não vai devolver esse penhor para o devedor usar. Mesmo assim, quando o tesoureiro vai vir cobrar a dívida desse devedor, vai ter consideração com as posses dele. Não vai cobrar de objetos básicos, como a gente acabou de falar. Barhov Shemachzirin, no caso do credor, é uma situação mais leve. Ele sim tem que deixar o devedor usar o penhor. Ele não tem Shemachzirin, então seria óbvio que também quando o credor vai cobrar a dívida das posses do devedor, tem que ter consideração com ele, não retirar dele objetos básicos. É verdade, por dedução, isso seria a lei. A marcar, por exemplo, fala um passo diferente. Veimach Humer Kecha. A Torá limita, a Torá diz em Mahu Berkecha. Numa situação de Erchim, o tesoureiro tem consideração com o devedor e não retira objetos básicos dele. Hu velo balchov, a Torá veio limitar. Essa lei se aplica no caso de Erchim, mas não no caso do credor. O credor pode cobrar a dívida dele, retirando do devedor também a cama dele, objetos básicos também. Tudo que a gente falou até agora é conforme a opinião de Rabbi Shimon ben Gamliel, que Hermes Sadrin, no caso do Balchov, passando 30 dias ele pode vender o penhor do devedor e, conforme a opinião de Abaixo Momentão, ele pode retirar também objetos básicos do devedor. Porém, Tanakama discute com Abaixo Momentão, Tanakama disse a nossa Mishnah que mesmo que passem 30 dias, o credor tem que continuar com o penhor e deixando o devedor usar. Tem que ter consideração com o devedor. ele não pode também retirar objetos básicos desse devedor para cobrar a dívida, porque ele tem que ter essa consideração, Mesadrim. Então, falando na Veida, Hai Ache Bemakutum Mitrilatou Beatzofon. Então, o Tanakama vai explicar esse passo de Rabban Shimon ben Gamliel e Mahu diferente. O que o passo veio dizer é: e Mahu, se todo esse tempo ele está pobre, quando ele prometeu o Erer dele, ele estava pobre, só tinha objetos básicos. E também na hora que o Gizbar, o tesoureiro, veio cobrar o valor do Erer, ele continua pobre. Aí o tesoureiro tem consideração com ele. Porém, se na hora que ele prometeu o Erer ele era pobre e depois ele enriqueceu, o tesoureiro pode vir cobrar qualquer coisa dele, porque esse devedor já enriqueceu, não depende mais desses objetos para sobreviver, ele pode comprar outros facilmente. Então, nesse caso, não se considera a situação do devedor e o tesoureiro vai poder cobrar de objetos básicos também. Fama ve'achzir be'ekdesh kavachom be'balchov, além deveria ser no caso de ekdesh, o tesoureiro do Betamigdash retirou um penhor desse devedor, além deveria ser que o tesoureiro tem que devolver esse penhor para o devedor usar, por um kavachom, uma dedução do caso do credor. O Mabarhov Shemesadrim, Marzirim, se no caso do credor ele não tem consideração com o devedor dele, como Rabban Shimon ben Gamliel, é como Rabban Shimon ben Gamliel, ele pode cobrar também de objetos básicos do devedor, mesmo assim tem que ter consideração e deixar o devedor usar o penhor dentro desses 30 dias que ele recebeu o penhor. Ekdesh Shemesadrim, já no caso do Ekdesh, a lei é mais leve. O tesoureiro vem cobrar o erer desse devedor, tem que ter consideração com ele e não cobrar de objetos básicos, mas são mais leve no caso do erhim do que o caso do credor. Ele não tem shemachzirim, então deveria ter essa mesma leniência que o tesoureiro do Betamigdash tem que deixar o devedor usar o penhor. Se essa lei no caso do credor, no caso do erhim, que é uma lei mais leve, também deveria ser a mesma lei fácil para o devedor, que ele poderia usar o penhor dele. A gente não falou assim antes. A marca, o motivo dessa lei é por causa do pasuk. Veshachav besarmato uberacheka. O pasuk diz: você, credor, deixa o devedor usar o penhor e você vai ser abençoado. E atzai desh shen tzarich beracha. Então isso apega com relação ao credor que precisa da bênção de Hashem. O tesouro do Betamigdash não precisa da bênção de Hashem, pertence a Hashem. Então não tem que devolver esse penhor ao devedor para que ele use. Peru não velou? O tesouro do Betamigdash não precisa de bênção, vai ativo, o pastor fala da rata bestavata oberacta, você comeu o pão, saciou, abençoe Hashem. Temos que abençoar até Hashem. Então é óbvio que o tesouro do Betamigdash não precisa de bênção. Os comentaristas explicam o que significa isso, que temos que abençoar Hashem. Mas assim fala a Torá. Ele amarcará, por isso fala o pastor, a fonte dessa lei é do outro pastor. O pastor diz: o credor, deixando o devedor usar o penhor, está fazendo um ato de caridade e tem esse mérito. Então, Misha Tzarech Tzakai, Tzarech Deshen Tzarech Tzakai. Então, isso só se aplica com relação ao credor que precisa de méritos. Isso não se aplica com relação ao Betamigdash. O Betamigdash não tem que receber méritos. Então, o Betamigdash não tem que deixar o devedor usar o penhor, mas o credor sim. Fama, acho que Reirao Baravua, Leilial Dekai Abibeda Kvarot. Rav Baravua encontrou Eliyahu Navi, que estava num cemitério, Shelovdei Kohavim, cemitério de Goim. Amademau Sheisadru Bebarhov. Perguntou Rav Baravua qual é a lei, o credor vai cobrar a dívida das posses do devedor, será que ele pode cobrar de objetos básicos? Ou será que não, tem que ter essa consideração com o devedor? Amadei Gamar Miha Miha Meirhim. Falou Eliyahu Navi, temos uma Gzera Shavá, do termo Miha, do termo pobre. Então, no caso de Erechim, tanto no caso do credor, o pastor menciona que o devedor é pobre. Fala Eliyahu Navi, é para associar, fazer uma gzera chamada dos dois trechos, para dizer que assim como no caso do Erechim, o tesoureiro do Betamigdash não pode cobrar o Erech dos objetos básicos desse devedor, também o credor não pode cobrar de objetos básicos. Viremos a página. Minayin le'arum shelo yitro. Perguntou Rav Baravua, qual é a fonte dessa lei? Que se a pessoa está nua, ele não pode separar trumá, não pode separar parte da safra para dar para o coelho. Por que não? Dirti fala na vida do pasuk, veloi lebechai vadavar. O pasuk fala que quando você fala davar, uma fala de santidade, uma bênção, ou algo referente ao estudo da Torá, Você não pode estar nu, as partes íntimas têm que estar cobertas. Então, assim, então uma vez que a pessoa, antes de separar trumá, tem que fazer abrahá, ela não pode fazer abrahá sem roupa, por isso não pode também separar trumá sem roupa. Por, não por causa da separação da trumá, mas por causa da abrahá, fala Eliyahu Navi. Amale lav koenumar, maitama kaimar betakvarot. Perguntou a Bravua, o senhor não é coen? O que o senhor faz num cemitério? Amale, falou Eliyahu Navi para a Bravua, lomat neimar tarot, o senhor não estudou as braitot? Da, do Seder Tarot, as ordens, a ordem de Tarot, Detera fala Breita, túmulos de Goim não impurificam as pessoas que passam em cima do túmulo. Chinelado por causa do Pasuk, o Pasuk diz Adam Atem, vocês, o povo judeu, tem esse nome de Adam, não os Goim. E o Pasuk fala Adam que Amud Baoel, um Adam que faleceu num recinto impurifica o recinto, não um Goi. Então ele era vi mesmo que é Coen, ele pode entrar no cemitério dos Goim, ele não vai se impurificar. Amar falou a Bravua, Berbalo Matzina, Beshita Matzina, disse a Bravua que ele nem sabe todas as Braitot dos quatro Sudarim, você que ele saiba dos seis Sudarim, ou seja, na Babilônia você estudava mais os quatro Sudarim, que tem as leis que se aplicam fora da terra de Israel. Seder Moed, que se refere ao Shabat e às festas. Seder Nashim, que se refere a casamentos e divórcios e outras leis também. Seder Nezikin, que se trata de obrigações financeiras. E Kodashim, que se trata de sacrifícios, que é uma preparação para a vinda de Mashiach. Já Seder Zraim, que se trata da agricultura da terra de Israel. E Tarot, que são leis de purificações e impurificações, que não se aplicam na Babilônia, só se aplicam na terra de Israel, não eram muito estudadas na Babilônia. Então, o Falou Rabravô que não sabe realmente as Bretas de Seder Zraim e Tarot, porque ele se foca no estudo dos quatro Sudarim. Amale Veamai. Pergunta-lhe a Navi, por que não estudar também bem Seder Zraim e Tarot? Amale Trika Limita. Falou Rabravô que tem que trabalhar. Ele não tem tempo para estudar mais coisas. Dabre velho de Ganeden. Ele ora vi levou o Rabo Bravó para o Ganeden. Amar de Pshod Limach. Safish Kol Mane Tarfi. Falei, Rabi, tira a sua túnica, pegue essas folhas do Ganeden e coloque na sua túnica. Leve para de volta para a terra e você vai se enriquecer. Safa Shaka. Rabo Bravó fez isso. Que a Vanafi que chama de Kamar, manca a Rileano e que Rabo Bravó. Ele estava saindo do Ganeden, escutou uma voz. A voz diz, quem mais vai querer receber parte da recompensa no mundo vindouro como Rabo Bravô? Ele recebendo essa riqueza, está recebendo parte da recompensa dele no Ganeden. Na fala de Shedan, então Rabo Bravô entendeu e jogou as folhas de volta. Afilo ahi ati le glime, sachet glimarecha. Mesmo assim, ele trouxe a túnica de volta. E a túnica que entrou em contato com essas folhas do Ganeden recebeu um perfume muito especial. Ele conseguiu vender essa túnica por 12 mil moedas de prata, uma fortuna. Ele não quis desfrutar dessa fortuna, porque ele tinha o receio que ele ia estar desfrutando da recompensa do mundo vindouro. Então, ele distribuiu a fortuna para os seus genros. Continua a maratona para falar breita. Veimish anihu lotishkav bavutu. Hashi shachif. O que a Beda veio dizer, aparentemente, é que se o devedor é uma pessoa pobre, você, credor, não use o penhor. Mas se ele é rico, você pode usar. Pergunta na Mike Amar, o que a Beda quis dizer? É óbvio que o credor não pode usar o penhor. Porque se estivesse usando o penhor de graça, está recebendo juros. Ele emprestou uma certa soma, recebeu a mesma soma de volta, e mais, o usufruto desse penhor, isso é proibido. Amar Afshechet, Ahri Kiamar. Isso que a Beda veio dizer, fala para vocês. Imish aniu lotishkava avoto etzlecha. Hashir shakhi avoto etzlecha. O que a Beda veio dizer, explicando o Pasuk, é que se o devedor é pobre, ele precisa, digamos, do pijama dele. Então você, credor, não passe a noite com o pijama do devedor na sua casa. Devolva ele para ele poder usar. Mas se o devedor é rico, ele não depende desse pijama. Ele tem outros pijamas. Então você, credor, pode ficar com esse pijama na sua casa. Você não vai vestir o pijama, mas pode deixar na sua casa. O credor tem que deixar o devedor usar o penhor que ele precisa. Se ele é rico e tem outros pijamas, por exemplo, não é necessário devolver a ele nada. Continuamos, vamos falar breve. Amarvet haveru enor ashenem ashkenu. Venu chayav lehachzir lo, gavei bechol ashemot talal. Fala breita, o que não está aprendendo ainda. O credor não pode retirar o penhor do devedor, mas não tem obrigação de devolver. E ele peca todos esses pecados. Mas o que a breita veio dizer? Amar ashenem fala na fecha. Ahi kamar. Essa é a explicação. Amarvet haveru enor ashenem ashkenu. Como a gente viu ontem, o credor não pode retirar o penhor do devedor contra a vontade do devedor. Ele tem que ir para um tribunal e o tribunal vai tomar conta disso. Vem o Mishkenon, o credor recebeu o penhor, ele tem que devolver para o devedor usar. E essa se refere ao último caso. Se ele não devolve, ele peca vários pecados. Ashef Tashiv, Teshiven Olô, Lô Teshkav Bavotô, vários pecados que ele peca se ele não devolve o penhor que o devedor precisa. Assim explica Rav Sheshet. Rav Amar fala Rav Ahikamar. A Breta falou outra coisa. Amar Bet Haveru Eno Rashele Mashkino. O credor não pode retirar o penhor contra a vontade do devedor. O tribunal sim. Vem Mashkino Hayav Lachzilo. O credor recebeu o penhor, tem que deixar o devedor usar. Bamed Vem Mabrim. Quando? Se Mashkino Shelo Beshat Alvato. Ava Mashkino Beshat Alvato Eno Hayav Lachzilo. Fala Rav algo muito importante para nossa sugiá. Essa lei que o credor tem que deixar o devedor usar o penhor é só se ele pegou o penhor contra a vontade do devedor. Ou seja, passou a data de pagamento, o devedor não pagou e o tribunal retirou esse penhor desse devedor contra a vontade dele. Nesse caso, o Torá fala, você credor tem a consideração com esse devedor, ele está doído, deixa ele usar. Porém, mas que não bechata alvato, se na hora do empréstimo o devedor aceitou dar esse penhor ao credor, então o credor não tem a obrigação de deixar o devedor usar. O devedor aceitou essa situação. Ele está de acordo com isso. Que o credor fique com esse penhor, o credor pode ficar com o penhor, não tem que deixar o devedor usar. E essa última lei se refere ao caso de antes. Ou seja, se o credor recebeu o penhor, shelo bechat alvato, não na hora do empréstimo. Isso foi retirado do devedor contra a vontade dele. E o credor tinha a obrigação de deixar ele usar e não deixou. Ele pecou vários pecados do escravo. Bavotó, Ashef Tashivlo, Ei, Teshivenulo. Continuamos a Tane Rav Shiz e Kamederava. Rav Shiz ensinou a breta na frente de Rava. Adbo Hashemesh Teshivenulo. Zuk Sutlai. Fala a breta que não dá para entender. Enquanto não anoiteceu, devolva ele o Ksut Laila, o pijama dele. Aceita Shivlo e Tavot, que vó Shemesh, Zuksutio. E você devolva ele depois do pôr do sol. Fala, Breita, a roupa de dia. A roupa que o devedor usa de dia. Amalei, Deimam Abelele Lamari, Vedele Beimam Alamari. Perguntou Rava, por que o devedor vai receber o pijama dele de dia e a roupa dele de noite? Ele está no pijama à noite. Então, o credor poderia devolver o pijama dele à noite. E a mesma coisa, outro caso. Por que o devedor vai merecer receber a roupa dele à noite, se ele usa essa roupa de dia? Amalei, isso me falou, XB, é para apagar essa breta, tem um erro nessa breta. Amalei, lo. Falava que não. Ah, que é isso que a breta quis dizer. Arbo Hashem este chevendo no zuk sutiom. Shnitna lachvol balaira. O pasuk fala que de dia você devolve ao devedor a roupa que ele precisa de dia. É chamado de Ksut Laila nessa breita porque é uma roupa que o credor pode retirar do devedor à noite, que não faz uso. Acheta Shivlo e Tavot Kebo Hashemesh do Ksut Laila. Depois de anoitecer, devolva a ele o penhor, se refere ao pijama dele. Shiritana Kvol Bayom, e a breita chama isso de Ksut Yom, porque uma vez que é algo que o devedor usa à noite, o credor pode receber esse penhor de dia. Então a lei é que o credor tem que devolver o pijama do devedor no começo da noite, para ele poder passar a noite com esse pijama, e de manhã ele tem que devolver a roupa que o devedor vai usar de dia. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver o que acontece se o devedor é uma viúva. Será que também ela vai ter que dar um penhor ao credor ou não? Vamos ver mais sobre o caso que a gente mencionou ontem, que o devedor deu um penhor ao credor e faleceu. O que o Criador faz com esse penhor? Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.